pessoal, tudo bem? Bom, tô começando agora oficialmente, né, o primeiro episódio do Baseado em Surtos Reais. Se eu falar baseado em fatos reais, você, por favor, ignora, porque eu já tô a bublé das ideias. E até eu decorar o nome, vocês sabem quem conhece. Quem me conhece sabe, bem assim, né? Pra quem não me conhece, eu sou a Lari. Lari Sute, pode me chamar de Lari, de Sute, de Larissa, só se tiver muito puto comigo. E esse projeto aqui, a gente é basicamente uma roda de amigos, quem tiver conversar, sem ofender as minorias, que isso é muito importante, e todos são muito bem-vindos aqui. E eu espero que vocês gostem desse projeto, assim como eu tô curtindo a ideia. Vamos lá, então, vou apresentar agora. Eu não, né? Ele vai se apresentar. Por favor, queridos, que é bom.
Olá, tudo bem? Sou Esquiavon, prazer de novo nesse novo podcast. É isso aí, a gente vai começar falando um pouco sobre, né, um pouco sobre tudo. E é isso aí, a gente, conforme os episódios, a gente vai vendo o que dá, né? Porque até então as ideias são muitas. A gente vai ver se vocês vão gostando.
A gente não promete nada e entrega nada. Vai ser isso.
Mas isso aí,
Temos
Suga.
mais um membro aí. Sugihara, please.
Hello, Grupão. Eu sou o Lucas. Podem me chamar de Sugahara também, ou Suga. Só para deixar claro, vamos tentar não ofender nenhuma minoria. E se ofendermos, desculpa. E a gente vai tentar se tratar mais tarde.
Pelo amor de Deus, gente, sem ofender a minoria aqui.
Não, é que
Pelo amor de Deus.
pode acontecer sem querer.
Não, é verdade. Ó, eu vou contar um negócio que aconteceu recentemente. Fui brincar, né, com os veganos no Twitter. Aí tem.
Brincar.
Eu falei, pô, foi infeliz meu comentário, mas
Foi
assim, foi uma brincadeira com meus amigos veganos. Porque eu tenho amigos
brincar
veganos,
com
eles brincam.
a maior seita que ele tem.
Sim, foi terrível. Aí
Já ofendi uma minoria, desculpa.
tem a Deia do Não Inviabilize, que me seguia, aí ela ficou muito puta comigo lá, meteu o pau no meu tweet pra ela me seguir, e isso foi como a Deia do Não Inviabilize me cancelou. Mas tudo bem, gente, pedi desculpas, porque, né, a gente tem que reconhecer aí nossos erros, e isso é ser adulto, né, reconhecer os erros aí e bola pra frente, não fazer mais. Desculpa, veganos, um beijo pra você e pra suas plantas, importante. Então, hoje eu queria propor uma discussão, que é uma coisa que eu fico pensando muito, que é como eu estaria aos 30, né? Sugihara ainda não tem 30, tem 28, mas acho que tá ali. Não necessariamente
Menininho.
30 anos, mas adulta, né? E eu fico pensando nisso, de vez em quando bate a bad, de vez em quando eu falo, não, tá tudo bem, porque eu vejo todo mundo da minha faixa etária aí, ou pelo menos perto, na mesma situação que eu. E eu queria saber de vocês, assim, o que vocês achavam, aliás, como vocês achavam que vocês estariam, né, na vida adulta e que mudou?
Bom. A gente tem aquela
Começa aí,
mania
cara.
de achar, né, depois dos 18 que vai dar certo, que não vai voar. No entanto, né, fiz faculdade de engenharia, e aí eu falei, vou ser um engenheiro top, né? Vai dar tudo certo. Vou ser o Elon Musk do século XXI.
Olha, bom, não sei Elon Musk, porque ele é uma bosta.
É.
Ele acabou com o Twitter. Nunca vou perdoar.
Virou X, né, agora.
O perfume acabou com o Twitter.
Mas a partir do momento que saiu aquele filme lá, o De Repente 30, eu acho
Pensei nesse
que
filme aí, quando a Larissa falou assim: não estou,
é
não imaginei aos 30. Eu não,
exatamente.
eu só não comentei porque eu esqueci o nome da atriz. Eu ia falar assim: ah, você se imaginou que nem a tal pessoa, mas eu não lembrei o nome da atriz.
É, não, mas então, esse filme trata justamente sobre isso. A gente, quando a gente é adolescente, né, a gente acha que vai chegar nos 30, vai estar tá rico, vai estar, tá, né, vai estar tá numa profissão top, não sei o quê. E para nós aqui, para demonstrar que isso não é verdade. No entanto, a gente acha que a gente vai estar tá morando fora do país e tudo, mas não me arrependo de uma escolha. Que fique bem claro. E,
Exatamente.
né, tudo que a gente viveu, que eu sempre falo que é um conhecimento, né? Independente de ser bom ou ruim, são experiências que foi o que moldou a gente hoje. Mas eu falo que não é o que a gente planejou. Nunca é o que a gente planeja. Por isso que
Nossa,
a gente sempre...
nem um pouco.
Não, por isso que a gente sempre tem que andar conforme o vento bate na bunda.
Nossa, mas o vento tá batendo muito na bunda, pelo amor de Deus.
Chega a levantar do chão.
Aham. Sem condições.
Esse bom aqui, vou discordar dele, tá? Você falou aquele ditado, todo conhecimento é conhecimento. Eu preferia ter ficado...
Ah, com certeza.
Não, nossa, mas sabe uma coisa que me irrita? É que assim, eu imaginei que eu estaria nessa altura casada, com filhos, tendo minha casa própria, biriribaró. Não ter filhos, pra mim, foi ótimo não ter acontecido, porque eu não quero ser mãe, uma coisa assim que não tá nos meus planos. Então, eu provavelmente ia ser uma pessoa muito infeliz, porque eu não consigo me ver cuidando de outro ser humano. Acho lindo quem consegue, acho massa. Não abomino isso, acho que cada um tem que fazer o que serve, né, pra sua vida. Mas pra mim não cabe, assim, eu não sou casada, tô longe disso. Tô em um relacionamento estável, saudável, mas não tô casada, vai demorar um tempo ainda. Moro com a minha mãe aos 30 anos.
Aí de você te falar que nós estamos num relacionamento bom.
É, spoiler, gente, eu namoro com o Sugarrado, então eu tenho que falar coisas positivas aqui. Sobre relacionamento.
Não, foi em casa depois. Brincadeira.
Ele que apanha em casa, tá, gente? Só isso. Ele que apanha em casa, tá? Ele finge que não, mas ele que apanha. Mas aí eu percebi
ele
que
conhece,
na nossa...
Você sabe que eu sou um homem super másculo, super viril.
Ele é, muito. Muito. Tudo resolve no soco. Eu percebi que na nossa vez, tudo ficou difícil. Tudo.
Sim.
Tudo ficou mais difícil. Tudo bem que, assim, por exemplo, faculdade, estudo e tal, bem mais acessível, né? Tem a internet e tal, a gente consegue fazer as coisas. Por exemplo, na minha família, minhas duas tias, minha mãe tem faculdade, mas é uma raridade isso. Minha avó fez até a quarta série e tal, então o estudo não era muito valorizado. Só que minha avó sempre teve a casa dela, tinha um carrinho, teve as coisas. E eu, trabalhando igual uma mula... Tem uma bis 2015, graças a Deus que eu tenho, mas enfim, né? Não tenho... Gente, de vez em quando eu era criança, minha mãe falava assim, ai, não tenho nenhum real, eu achava que era impossível. Hoje em dia eu falo, não, gente, é muito possível. Porque eu não tenho nenhum real de vez em quando. Eu achava que era assim, ó. Como assim a pessoa não tem um real?
Você de vez em quando tava bom.
É sempre, a nossa vez ficou extremamente difícil, a gente só tem que, tipo, é que eu moro com a minha mãe, mas se eu morar sozinha, eu tenho que pagar aluguel, eu não ia ter condição de comprar uma casa, financiar, meu nome não ia nem passar, porque o nome tá sempre sujo, pelo amor de Deus, sabe?
Olha,
parece mictório de balada hétero, sempre sujo o negócio.
O pior que foi, que é o seguinte... A gente teve uma oportunidade, só que não avisaram que a oportunidade ia ser uma brecha muito pequena de tempo. Por exemplo, se eu tivesse começado a fazer faculdade em 2013, ou Ciências Sem Fronteiras foi cortado em 2015. Só que eu não tinha consciência de que Ciências Sem Fronteiras ia ser cortado em 2015. Então, eu falei, sempre existe o ano que vem. E nessa de deixar sempre existir ano que vem, eu perdi uma das oportunidades. Ou a nossa geração houve uma oportunidade de crescimento, mas foi uma brecha, sei lá, de 5 anos. Então, a gente não soube aproveitar isso no tempo certo.
Nesse caso,
né? Mas, tipo assim, não que seja um erro nosso, porque a gente também não tem uma bola de cristal para adivinhar que, tipo, em 2 anos, uma coisa que tá acontecendo vai acabar, entendeu? E vai tão pro ralo, né? Em que uma consequência, tipo, pequena, como, tipo, deixar pro ano que vem, poderia afetar vários e vários anos das nossas vidas.
No entanto, tem um... Então, falando sobre, né, a dificuldade que era ontem, antes, né, que hoje é mais ainda, no caso, tem um amigo do meu pai que eu e ele entrou em discussão um dia, que o filho dele, que também tem seus 28, 29 anos, em apartamento, só que ainda não tem condições para morar no apartamento. Assim, ele tá pagando, né? Mas ele não tem condições para morar sozinho. E aí eu entrei na discussão de que antes, tudo era mais fácil e hoje nem tanto. E aí ele veio falar, não, mas como que hoje é mais fácil, não sei o quê. Eu falei, hoje tem tecnologia, tem, enfim. Só que, antigamente, o álcool chegou, né? O combustível chegou a 50 centavos o litro. Com R$5, você comprava uma Coca-Cola 2 litros, salgadinho e um monte de coisa, e não sobrava dinheiro para balinha. Hoje em dia, o que você faz com R$5? Que for.
Eu fico pensando nisso, tipo assim, uma das poucas oportunidades que eu tive que eu consegui aproveitar, né? Foi quando eu fiz intercâmbio, o dólar tava R$2. Era, de certa forma, acessível. É. Hoje em dia, você vai tentar fazer a mesma coisa, tipo, o valor não deve ter mudado. Só que o valor é em dólar, né? Então, tá, tipo, 3 vezes o preço que eu paguei. Então, tipo, hoje em dia, a gente não tem uma remuneração 3 vezes maior do que há 10 anos atrás.
Nem o dobro, na verdade.
Tudo sobe, mas o salário não vai junto.
Não.
E aí começa a ficar... Mano, porque se você fosse ver o salário mínimo, tinha que ser pelo menos uns R$5.000 pra você conseguir viver, tipo, ok, sabe? E eu percebo, sim, que quanto mais a gente ganha... Eu, por exemplo, tenho 3 empregos atualmente. E quanto mais eu ganho, menos eu tenho. E eu gasto a Julia mesma Plus. Coisa. É foda! É foda! E eu ganho exatamente... Tipo assim, eu gasto basicamente a mesma coisa.
Mas
aí eu fico pensando, gente.
E uma outra coisa é que, tipo, tem muita coisa que a gente teve que decidir, que nem eu falei assim, teve oportunidades que a gente deixou passar, mas que a gente teve que decidir numa idade que a gente não tinha pra decidir, né? Por exemplo, nessa época que eu fiz o intercâmbio, eu podia escolher pra Holanda ou pros Estados Unidos. Eu tinha 17 anos. Eu queria comprar coisa barata. Eu fui pros Estados Unidos. Se eu tivesse ido pra Holanda, eu tinha aprendido uma terceira língua. Então, realmente, hoje que eu tô mais velho, eu consigo refletir sobre isso. Mas na época eu tinha 17 anos. É uma coisa que o pessoal pede pra criança de 17 anos decida a sua profissão do futuro. Metade delas tá fazendo segunda faculdade agora porque viu que a primeira faculdade não era o que elas queriam.
Eu sou... dessa...
Ou a pessoa, às vezes, até desistiu no meio do curso, né? Então, e vocês falam sobre frustrações, assim, ainda que eu sou o mais novo dos três, né? Porém, eu sou o que tá mais fodido e o que tinha sonhos mais ambiciosos, né? Quando eu tinha meus 16 anos, eu tinha meu futuro traçado, planejado. Com 28 anos, eu queria estar começando um pós-doutorado. Hoje em dia, eu não tô no primeiro ano da faculdade.
Tá tudo bem, sabe? É isso que a gente tem que entender.
Sim,
eu
sim.
Vejo muita gente com 40 anos começando faculdade de medicina. E o pessoal fala, nossa, mas a pessoa é velha. Gente, 30 anos é super novo, 40 anos é novo. Velho pra mim hoje em dia é com 80, 90 anos. Porque assim, quando eu era criança, eu achava que 30 anos era ser velha. Eu tô com 30 anos, eu não me sinto velha e não me sinto com 30 anos. Aí eu peço desculpas, sabe? Eu peço desculpas pras pessoas de 30 anos da minha época que eu achava velha. Porque eu falo, mano, eu não me sinto com 30 anos. Eu não me sinto uma pessoa velha. Eu me sinto uma adolescente, de verdade. Eu não consigo olhar no espelho e me reconhecer como uma pessoa que eu achava que seria uma pessoa com 30 anos. As obrigações de pessoa com 30 anos e tal. Talvez isso mude quando eu sair da casa da minha mãe. Pode ser que... Aí eu falo, putz, agora... Porque eu não consigo ainda, tipo, me desprender disso, me dá um pouco de pânico, sabe? Pensar em sair da casa da minha mãe, ter que pagar aluguel, ter que fazer minha própria comida e tal, briri, bororó, ser responsável por tudo. E aí eu entro meio em parafuso, assim, tô tentando não ficar pensando nisso, porque senão eu vou surtar real, né? Mas é difícil.
Quando eu era criança, eu não achava 30 anos velho. Hoje em dia eu acho. Ainda mais quando só pra
filho da mãe. Usar...
Eu acho que você deveria sair daqui e refletir sobre isso, que tá bem errado esse pensamento aí.
Só pra contextualizar, né? Eu dou aula de inglês. Aí, hoje em dia, vem meus alunos, tipo, de 15, 13 anos, e me chamam de tio. Dá uma dor no coração. Ai, Dá até uma dor nas costas na hora que me chamam de tio. Ai,
uma dor nas costas você tem, porque você tem hérnia de disco, bico de papagaio, pata de tucano.
É, aquele negócio.
Você tem tudo nas suas costas, então.
A gente tá num ponto. A gente tá num ponto de ser velho o suficiente pros novos chamar a gente de tio e novo o suficiente pros velhos chamar a gente de menina.
Exato.
É porque tá, gente.
Tá nesse ponto.
Tá na metade do caminho.
Hoje em dia, 30 anos, ele é mais considerado velho do que antigamente, porque antigamente as coisas não passavam tão rápido. Tipo assim, hoje em dia, se você uma notícia de um ano atrás é uma notícia velha, uma coisa que aconteceu. Um filme que lançou 2 anos atrás é um filme velho. Ah, pra mim, que filme que lançou 10 anos atrás ainda é meio que novo. Pra mim,
eu
filme velho
acho.
Filme velho é Rambo 1, é aquele filme lá dos caras da aeronáutica americana, esqueci o nome dele. É, Titanic é velho, agora você falar que Homem-Aranha 3 é velho, eu não acho Homem-Aranha 3 velho. Porque Homem-Aranha 3 acho que foi lá 2005, sei lá, por aí. É, e mesmo assim, tipo, quando fala com alguma pessoa mais nova, fala assim, ah, esse filme lançou 2 anos atrás, é um filme velho. Eu falo, filme velho? Acabou de lançar o negócio?
Não, eu fico pistola com isso também.
Não, eu acho que tinha muito isso também, porque antigamente a qualidade de vida era muito menor, né? Tinha gente que morria com 50 anos, e ainda o povo fala, nossa, morreu velho, né? Então, 30 anos já era, né?
Por isso que a gente tem que trabalhar até os 85, por causa desse povo que tá sobrevivendo muito.
Exatamente.
É porque a tecnologia tá avançando muito, né? Tipo, sei lá, século passado. Daí, uma invenção aí pra ter alguma melhora demorava décadas. Hoje em dia, a gente foi da criação da internet, da criação do computador, até a inteligência artificial para criar carros que dirigem sozinho em menos de 100 anos.
É muito bizarro. Depois que a internet foi pro público normal, né? Os meros mortais e todo mundo teve acesso. É uma coisa, assim, louca. Eu nasci numa época que não tinha internet para mim. Fui ter internet com 12, 13 anos, mas eu não consigo imaginar hoje em dia minha vida sem internet. Isso é bizarro também, né? Enfim, tô fugindo um pouquinho do assunto, mas o que eu ia falar pra vocês é assim, eu descrevi mais ou menos como eu achava que seria minha vida agora, aos 30 anos e adulto, mas eu queria saber como vocês imaginavam, assim, com descrição de, né, detalhes, como seria a vida de vocês nesse momento atual, assim, como vocês, quando eram adolescentes ou crianças, sei lá, que vocês achavam que estariam agora.
Eu não sabia que eu ia virar engenheiro, né, até então. Mas eu pensava, já pensei em ser astronauta, ou
nossa,
arqueólogo.
Prático, né? Arqueólogo? Nossa.
Exatamente. Arqueólogo. E aí eu pensava nisso. Eu pensei até ser engenheiro, eu acho que de toda criança. Mas eu acho
também,
que o pensamento...
Meu sonho.
A linha, eu acho que a linha sempre foi a mesma que a sua, no caso. Tipo, ter 30 anos, ter filho, ser casado, com a profissão estável, com a casa boa, com os cachorros, num lugar top, entendeu? E hoje, eu não sou casado, nem namorar namoro.
Alô, meninas!
Filhos. E no entanto...
Disponível.
Foi engraçado.
Vamos ficar o esquema bom aí com essa coisa.
Vamos fazer pai da namoro com o esquema bom.
O merchan.
Aceita gringas agora, gente.
A Melanie, nosso rolê de domingo. Vão odiar você antes de te conhecer. Corta essa parte.
Nossa, amor.
Corta essa
Meu
parte.
Deus.
Meu Deus. Melhor corta essa parte.
Não vou cortar, vou deixar assim pra vocês entenderem como é difícil namorar o Sugarrara de vez em quando, galera. Vocês não estão entendendo. Ele, olha, é uma pessoa sem filtro. Mas enfim, prossiga, isso que eu vou...
Enfim, eu falo assim, que a gente sempre teve esses planos, né, dos 30 anos. E igual a gente tava, né, igual a Larissa falou, hoje a gente vê uma boa... Não todos, né, mas vamos colocar aí 50% do pessoal que a gente conhece tem filho, tudo, é casado, mas não porque planejou, entendeu? Teve filho com 16 anos, com 19 anos,
nossa,
casou
aconteceu.
Porque achou que ia morrer sozinho.
Eu lembrei. Ô Sugahara, como que é? É, vocês fizeram um chá de revelação pra menina de quantos anos na sua sala?
Nossa, verdade.
Quando eu morava no Mato Grosso, foi na sexta série, então era 12 anos.
Nossa!
Mano, olha isso, que absurdo.
Meu
e
Senhor.
Eu ainda tenho medo.
Não era chá de revelação, era chá de bebê.
Chá de bebê, nossa senhora. Nossa,
nem engravidar na adolescência ainda.
Eu tenho medo de engravidar na adolescência ainda. Eu, só de pensar em ficar grávida me dá pânico. Falando, como é que eu vou contar pra minha mãe? Mãe ia ficar brava comigo, mas expulsar de casa. Eu tenho esses pensamentos ainda, olha que loucura.
Porque só sorte sobrevive no Mato Grosso.
É hardcore lá. Onça no quintal, né? Tudo mais. Ai, gente, Mato Grosso maravilhoso, eu amo. E eu ainda tenho esse medo aí, eu tenho pânico, sabe? Eu falo, gente, eu ainda quero ir no médico com a minha mãe. Eu falo, mãe, por favor, vai comigo no médico. Mas é bizarro, eu acho que a gente não conseguiu. Eu, por exemplo. É bizarro. Tipo, eu até hoje, eu fico pensando, eu falo, nossa, eu não consegui concluir nada do que eu planejei, mas tá tudo bem. É isso que eu tento pensar. Tipo, eu sou feliz com a minha vida, sou feliz de como tá. É óbvio que eu pensei que com 30 anos já teria ido no parque do Harry Potter umas 5 vezes, né? Não fui nem perto disso. Não tenho nem passaporte, mas... Porque o meu maior sonho, gente, é ir no parque do Harry Potter. Tipo, acho que é o único sonho que eu tenho na vida de viagem é esse. O resto, tipo, eu posso sobreviver. Mas o parque do Harry Potter é um rolê que eu quero muito, muito, muito fazer. Inclusive, se meu irmão Nato estiver vendo esse podcast, que ele vai ficar rico bem antes de mim, por favor, Nato, pague uma viagem pra sua irmã, tá bom?
Você já fala, tá rico aí, ó. Já, você nem sabe.
É, ele esconde o ouro, esconde o ouro. Eu vou me sequestrar e vou falar pra ele pagar o resgate a uma viagem pro parque do Harry Potter. Vou fazer isso aí.
Já tentaram passar um golpe pra minha mãe, né? Quando eu era criança. Daí.
Que triste.
Era tipo, uma vez, meu irmão ele já era maior, né? Eu tinha, sei lá, meus 13 anos, meu irmão já tinha 18. Aí ligaram lá em casa, falaram que tinham sequestrado meu irmão, queria que mandasse 5 mil reais. Aí minha mãe ficou em desespero. Aí depois ela foi olhar, meu irmão tava no quarto dormindo.
Nossa, esse rolê de trote eu fico muito puta. Já ligaram pra mim e falaram que tinham me sequestrado. Só que mesmo sabendo que era impossível porque estavam falando comigo, eu comecei a passar muito mal, porque eles começam a gritar, chorar no telefone, sem desespero, porque é muito convincente.
Eu só acreditava que tinham te sequestrado, você não sabe.
Nossa, eu falei, gente, minha mãe. Falei, mãe, me sequestraram. Minha mãe, como assim?
Eu tô em casa.
É, eu comecei a ver, tipo. Será que eu tô? É, porque são meio. Sei lá, não
confio. Será que eu sou um impostor e não tô sabendo?
Sim, é basicamente isso. Eu não sei o que eu pensei, eu sei que eu fiquei em choque com isso. Eu fiquei muito.
Aquele nossa, meme do Homem-Aranha que eu não apontando.
Sim, era eu ali, ó. Só que em vez de três eram só eu e o bandido do outro lado. Ai, meu Deus. Não, mas é. Mas tudo bem, a gente. Eu acho que o importante é a gente tem que sonhar, né? Eu acho que isso daí é um. É uma válvula de escape e também se a gente não sonha, a gente não tem força pra ir atrás. E eu tô tentando hoje em dia não ficar frustrada com o que eu não tenho e agradecer pelo que eu tenho. Basicamente isso, porque não adianta a gente falar, ai, porque eu podia ter feito isso, podia ter feito aquilo. A gente tem um monte de tempo ainda pela frente pra conseguir fazer as coisas, então não adianta se lamentar pelo que passou, né? A gente tem que correr atrás do que a gente quer e o que tá dentro das nossas possibilidades, a gente conseguir fazer e tentar ser feliz aí com o que a gente tem. E se a gente não tá feliz, correr atrás, mas não ficar chorando pelo que já foi. Porque não adianta. Eu sei que é difícil, mas não adianta.
Isso aí, e o Sugahara, o que você pensou? Porque falta 2 anos ainda pra você concluir.
Tá chegando, né? Na idade adulta, você ainda é adolescente.
Ah, não, 2 anos não é. Ah, então. Ah, várias coisas, né? Várias coisas. Tipo assim, vamos começar com o pensamento mais burro, né? Quando eu era bem criancinha, 3 até uns quase 6 anos, meu pensamento era que quando eu crescesse eu ia cuidar da minha avó e da minha mãe. mudei bastante, não sou mais essa criança fofa. Spoiler. Não, ainda cuidaria delas, mas não é meu desejo de vida, né? Mas, assim... Aí, quando eu era criança, até uns 12 anos, eu queria ser arqueólogo também, ou paleontólogo. Principalmente porque, tipo, eu já achava... Eu sempre gostei de ciência, né? Sempre gostei dessa parte, eu sempre achei muito foda. E... Ainda mais que eu assisti um anime chamado Cardcaptor Sakura, e o pai da personagem principal era arqueólogo. Aí depois, quando eu entrei no ensino médio, e tipo, até a oitava série pra frente, na verdade, e eu comecei a ver que eu gostava mesmo, era de eu era bom e gostava de exatos. Aí eu comecei a querer fazer engenharia, mecatrônica principalmente. Aí o que eu me imaginava, como diferente de vocês, né? Não me imaginava tendo uma família, na verdade. Eu me imaginava com aquele estereotipo de pesquisador que tem em filmes, principalmente, tipo assim, passar. Ser super inteligente, fazer descobertas, passar 16 horas do meu dia só estudando e pesquisando, ser bem sucedido nessa área e tal, essas coisas.
Sinto muito, você namora, não vai poder realizar isso, agora você tem que dedicar sua vida a mim, obrigada.
Aí você vê, já não deu certo, né? Porque eu cheguei aos 28 e ainda não sou nem formado. E eu, quando eu realizei meio termo desse desejo, né? Só o lado ruim, na verdade. Eu surtei, no caso, né? Porque teve uma época que eu fazia iniciação científica, estudava e trabalhava. Dormia 4 horas por dia, para menos. Aí foi na época que, inclusive, o Bolsonaro ganhou a eleição. E cortou as bolsas das escolas, bolsa para mestrado. Um dos principais motivos de eu estar me fudendo tanto era para ter mais chance de conseguir uma bolsa. Porque não depende disso, mas você tem mais chances de conseguir uma bolsa de mestrado tendo feito uma iniciação científica do que não tendo feito. Entra pro teu currículo. Aí, quando ele cortou a bolsa, eu surtei. Eu xinguei todo mundo no grupo todo mundo que tava no grupo do WhatsApp da faculdade ali, que tinha votado, tipo, na verdade, do grupo da química, né? Aí eu mandei todo mundo tomar no cu, falei, xingando tudo. Eu tinha surtado. Eu falei assim, porque, tipo, porra, eu tava, tipo assim, eu tava, já tava no começo de burnout, pra quê? Pra porra nenhuma. Aí foi quando deu uma mudada um pouco na minha vida, que, tipo... Aí quando eu comecei a parar de viver tanto no futuro e viver um pouco mais no presente. Então, de certa forma foi bom, outros pontos pode ver que é ruim, porque tipo, hoje em dia eu não sou tão ambicioso, mas eu pelo menos não sofro tanto quanto eu sofri antes. E hoje em dia meu objetivo é me formar, ter uma vida boa, conseguir dinheiro para poder ter as coisas que eu quero. Não preciso ter a mais, mas tendo o que eu gosto, tendo dinheiro para viajar, para viver de uma forma confortável, para mim já é o suficiente. É o meu objetivo. Aí eu voltei a estar do ensino médio, né? Porque agora eu tô fazendo engenharia da computação com o intuito de trabalhar de novo com inteligência artificial, né?
E vai conseguir daqui.
Com certeza.
4 anos. Vai conseguir ser supinho. A gente vai voltar aqui nesse episódio de 4 anos e falar, gente, olha como a gente tá agora. Estamos gravando 5 episódios por dia, com muita grana.
Morando em Dubai.
Morando em Dubai. A gente tá gravando aqui durante a viagem, no trem aqui. Olha que lindo esse rio. Sei lá. Mas
rio.
É isso.
Spoiler. Não será em Dubai.
Eu não sei muito de geografia, acho que dá pra perceber, mas nem foi em Dubai que eu pensei no Rio, tá? É só porque eu vi, tem uma amiga nossa em comum, a Sara, que ela tava passeando, eu acho que é um mar, assim, na Itália, uns trem, um mar, um negócio lindo, assim. Aí eu comecei a pensar nisso. Mas um negócio que eu lembrei quando o Sugarra tava falando é quando eu era criança, eu quis ser muitas coisas impossíveis.
Bem
tipo
longe,
assim, eu
perfil,
queria. Oi?
Um pouquinho longe a Itália de Dubai, mas tudo bem.
Não, mas eu não tô falando de Dubai de perto ou longe. Eu pensei num trem no mar porque eu vi a Sara andando num trem no mar. Eu lembrei disso e falei que a gente vai estar gravando um podcast num trem, com um rio. Não tô falando de Dubai, esquece Dubai.
Se foi tudo só der certo, daqui a uns 3, 4 anos eu vou estar na Suíça, na Itália.
Isso, e vai pagar passagem pra todo mundo ir pra lá.
Ah, com certeza. Vai ser mais barato.
Ah, mas por favor, eu tenho que ir no VIP, deitada, porque eu tenho muito medo de avião. Se eu ficar deitada, se eu desmaiar, eu já vou desmaiar e voltar,
Já tá na cama, já.
Exatamente, eu vou estar deitadinha. Não vai ter problema nenhum. Mas o que eu ia falar é que eu sempre quis ser coisas impossíveis, assim, coisas possíveis que eu queria ser desde os 6 anos. Eu sempre quis ser dubladora, né? Que é uma coisa que não é muito normal as crianças quererem ser. Mas eu queria ser veterinária, queria ser policial, da cavalaria ou do canil, porque eu achava que eu ficava andando a cavalo e ficava passeando com os cachorros. Aí depois que minha mãe falou como realmente era e que tinha que ficar catando cocô de cachorro, eu desisti. Mas eu queria muito ser bruxa, porque eu vi Harry Potter.
Você que gosta.
Eu quero ser bruxa.
Você que não gosta de viajar de avião, aí, ó. A China aí construindo, não sei se já terminou, mas construindo a maior ponte sobre o mar do mundo, 164 quilômetros de distância.
Ai, também não gosto, não tenho medo do mar, não sei nadar, se cair no mar não gosto, eu gosto tudo terra. Eu quero tudo, carro,
vai estar num,
carro.
Você não vai estar num barco, você vai estar em cima de uma ponte.
Não, não importa, a ponte está em cima do mar. Não quero. Mas eu acho que é isso, né, gente? Por hoje é só. Antes que eu comece a ter crise de choro, porque eu tô imaginando agora eu andando num carro em cima de um mar, com sei quantos mil quilômetros aí.
Já já o Elon Musk cria.
Ai, não, pelo amor de Deus. Fala esse nome. Fala esse nome 3 vezes, não, que ele vem e aí faz o... Ele foi...
Aaron Tesla.
Nossa, não. Aí ele vai comprar esse negócio só pra gente parar de falar. Que ele é desse jeito.
Vou dar uma notícia que vai deixar algumas pessoas meio tristes. Uma das coisas que me falaram, né? Antes de todo mundo saber do quão podre era o Elon Musk, né? Todo mundo admirava ele. Falou assim, olha, o Elon Musk é foda e ele é autista. Então, você que é autista, um dos seus compatriotas aí é meio... Sabe? Queria falar nada, não.
Sei. Do nada.
Tô tentando entender a relação, porque eu acho que ser autista é uma coisa positiva. Eu vou explicar, gente. Sugara quis dizer que ser autista é uma coisa positiva. E isso. Que ele está manchando a imagem dos autistas, tá? Porque ele não sabe se expressar muito bem. E aí vocês vão achar que ele tá falando que é uma coisa negativa, mas não é, tá? Pelo amor de Deus. Não, é isso.
Foi isso que eu quis dizer. Não tá se bom, orgulhem gente, desse então. Membro da sua comunidade.
É que o Sugara faz parte dessa comunidade, fica a dica aí, não é diagnosticado.
Ela diz.
Não, gente, eu tenho certeza. Eu tenho muitas pessoas autistas no meu círculo e eu sei que o espectro cada um é de um jeito, mas não tem como não ser, gente. É muito assim. Enfim, isso fica para outro dia. É isso. Muito obrigada por quem escutou até aqui. Querem se despedir, meninos?
Obrigado, até a próxima. E espero que tenha mais gente para debater com a gente. Não precisa ser, né, presencialmente. Pode ser virtualmente, pelos comentários ou onde estiver.
Bye bye. Nos vemos nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário. Nesse mesmo bate-dia da semana.
Isso, gente. Um beijo. E até o próximo episódio. Tchau.
Tchau.
O tchau, meu tchau.